eleições, nas eleições presenciais, de uma forma homogénea e abrangendo todos os eleitores. E esta é também uma matéria que deve merecer a nossa atenção. Numa mesma eleição, haver dois tipos de modalidades de voto para eleger o Presidente da República. E por isso nós entendemos que esta iniciativa precisa, por um lado, ser avaliada cuidadosamente e, por outro lado, a sua aplicação deverá ser ponderada apenas no médio prazo e não numas próximas eleições que possam ocorrer. Dito isto, e considerando que, de facto, o voto eletrónico levanta um conjunto de questões em termos de segurança, de autenticidade e confidencialidade, consideramos que é necessário avaliar medidas para mitigar estes riscos e, por outro lado, tendo em conta a experiência internacional, é fundamental que, se avançarmos neste sentido, aprendamos com os erros que foram cometidos por estes países, no sentido de garantir a integridade e a fiabilidade deste processo eleitoral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Gilberto Anjo, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa língua, a língua portuguesa, com mais de 800 anos de história, está presente em todos os continentes, sendo atualmente o idioma oficial de mais de 270 milhões de pessoas em todo o mundo. A língua portuguesa é, por essa razão, um dos vetores centrais da nossa política externa. O ensino português no estrangeiro tem como objetivo primário e fundamental assegurar aos filhos dos cidadãos portugueses que se encontram a residir no estrangeiro, a nossa diáspora, o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa. As políticas dirigidas ao ensino português no estrangeiro são, por isso, absolutamente fundamentais para que a língua portuguesa continue a ser transmitida, também de geração em geração, assegurando a sua valorização e expansão e garantindo à nossa diáspora as condições necessárias para que os seus descendentes possam aceder a ensino de qualidade. E é por isso, com grande satisfação, que tenho a oportunidade, neste debate, de destacar os avanços significativos no ensino de português no estrangeiro durante as governações do Partido Socialista. Desde 2015, assistimos ao reforço contínuo deste ensino, refletido no aumento do número de alunos, professores e instituições envolvidas. E este compromisso demonstra a dedicação do Partido Socialista à promoção da língua e cultura portuguesa além fronteiras. Um dos grandes marcos desse período foi o investimento na modernização do ensino, nomeadamente no que diz respeito à digitalização e à adaptação do ensino do português às novas metodologias pedagógicas. Houve também uma clara aposta na valorização dos professores, garantindo melhores condições de trabalho e reforçando a sua estabilidade profissional. No entanto, é com grande preocupação que constatamos que o atual Governo não tem dado a devida prioridade a esta matéria. Apesar das promessas de reforma no ensino do português no estrangeiro, anunciados para o início deste ano, ainda não se verificam ações concretas neste sentido. Aliás, a única coisa que o Governo fez logo e prontamente foi exonerar todos os membros da direção do Instituto Camões, que tutela os EPs, logo nos primeiros meses de governação, quando a direção nem sequer tinha completado um ano de existência. Já o PSD, que traz a debate seis iniciativas, não permitiu, como já foi aqui dito, que nada fosse arrastado, mas poderia ter trazido um projeto com esta temática no diz respeito ao ensino do português no estrangeiro. Mas voltando ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, anunciou o ano passado que iria abolir a propina do ensino português no estrangeiro, mas no Orçamento de Estado não constava nada. A boa notícia, senhoras e senhores deputados, é que a promessa do Sr. Secretário de Estado vai mesmo ser cumprida, graças ao Partido Socialista, pois o Partido Socialista introduziu no Orçamento de Estado uma alteração que vai efetivamente abolir com essa propina, contando, infelizmente, com os votos contra do PSD e do CDS. Mas há também casos concretos que merecem ter destaque e ser debatidos aqui neste plenário, que demonstra a dificuldade que os docentes enfrentam e que o atual governo tem ignorado. Vejamos o caso da Escola Portuguesa de Luanda, onde os professores vinculados ao quadro continuam a ser tratados de forma desigual em comparação com os docentes em mobilidade estatutária. Apesar de lhes ter sido prometida equidade nas condições de trabalho, a verdade é que continuam sem acesso a um subsídio de suporte ao custo de vida, um apoio essencial num país onde a inflação é superior a 40%. Também não lhes foi garantido um seguro de saúde adequado, ficando sujeito às elevadas despesas do setor privado, uma vez que o sistema público de saúde no país em que exercem apresenta diversas fragilidades. Ao contrário dos seus colegas em mobilidade estatutária, os docentes da EPL não têm direito a uma viagem anual para Portugal, uma medida também ela fundamental para manter os laços familiares e culturais, especialmente no contexto de deslocação prolongada. Enfrentam dificuldades acrescidas no pagamento da segurança social e continuam sem acesso à isenção de propina para os filhos, um direito que os docentes de mobilidade já possuem. E o mais grave é que o descontentamento e a injustiça têm vindo a agravar-se, como ficou demonstrado nos últimos protestos dos docentes da EPL, realizados a 28 de novembro, a 5 de dezembro e o último no passado mês de janeiro. Nestas manifestações, os professores fizeram ouvir as suas preocupações sobre as condições precárias que enfrentam, alertando para a necessidade urgente de medidas concretas, exigindo soluções e não promessas vazias. E o que fez o atual governo até o momento sobre essa temática? Nada. Senhoras e senhores deputados, esta realidade é inaceitável. O ensino português no estrangeiro é um pilar essencial da nossa política de internacionalização da língua e cultura portuguesa. Não podemos permitir que os docentes, que são os verdadeiros agentes dessa missão, sejam tratados de forma desigual e injusta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao PSD por este agendamento, porque, além de ser um tema importante, é muito recompensador para todos nós aproveitar, investir uma manhã do tempo do Parlamento a falar daquilo que também nos define enquanto comunidade e enquanto destino de um determinado país. De facto, quando falamos da nossa diáspora, nós apercebemos daquilo que é essencial na história e na cultura portuguesa, que é esta tensão, esta dinâmica que sempre esteve presente e que, ainda mais nos nossos melhores momentos, foi valorizada e salientada, que é, no fundo, a junção entre aquilo que é caseiro, que é doméstico, que às vezes até vem de uma certa pequenez pela qual nós temos carinho, pela nossa aldeia, pelo lugar de onde saímos, e aquilo que é universal, aquilo que é do mundo todo, e que se revela quando nós, onde quer que estejamos no mundo, encontremos um conterrâneo nosso, percebemos quão errados são aqueles que acham que as comunidades de imigrantes ou imigrantes são as mesmas pessoas, apenas dependendo da perspectiva com que olhamos para elas, quando elas estão onde quer que estejam no mundo, só estariam integradas se esquecessem de onde vêm. Os portugueses são a refutação mais clara desse erro que, infelizmente, alguns cometem no debate aqui em Portugal todos os dias. Porque os portugueses, onde quer que estejam no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, em França, onde quer que estejam, quanto mais valorizam a sua própria cultura, quanto mais a conhecem, quanto mais praticam a língua em casa, com os seus filhos e netos, também, ainda mais, são bons cidadãos da França, dos Estados Unidos ou do Brasil. E o Sr. Deputado Flávio Martins, que aqui abriu o debate, sabe bem do que eu estou a falar. Sabemos bem também que a comunidade portuguesa não esteve sempre sobre as mesmas condições ao longo do tempo e ela é hoje muitíssimo diversa. Nós dizemos a imigração qualificada de portugueses começou há pouco tempo. Não é verdade. No Brasil, no século XIX, quem é que fez algumas das bibliotecas, que são das bibliotecas mais belas do mundo? Da comunidade portuguesa, na altura imigrante no Brasil. O Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro é um desses exemplos. Não há, provavelmente, nenhum outro no mundo de uma comunidade imigrante que tenha deixado um monumento tão importante. Quando nós vemos que no Brasil já houve um ministro da Saúde português, transmontano, que nos Estados Unidos o CEO da Fundação Obama é o filho de um açoriano e de uma alentejana, nós percebemos que há aqui muito potencial por aproveitar. E se é inteiramente legítimo que o PSD tenha decidido não aceitar arrastamentos, devo dizer também que é igualmente legítimo que lamentemos a oportunidade perdida para os outros grupos parlamentares de poderem juntar as suas ideias. Nós, na verdade, temos 5 esferas nas quais podemos agir e com as quais Portugal pode ganhar muito. É a imigração que temos estado aqui a falar. É a imigração também, que muitas vezes vem dos mesmos países e que muitas vezes vem daquelas comunidades que convivem com os portugueses todos os dias. Porque se a gente for a Mineola, Long Island, ou Newark, ou se a gente for a Taunton, Massachusetts, encontramos os açorianos ao lado dos cabo-verdianos. E aí convivem. Se a gente compra o luso-americano, vê os resultados do campeonato português de futebol, mas também do angolano e também do brasileiro. São as mesmas comunidades irmãs. E isso também deve ser valorizado aqui. É, então, a lusofonia, em terceiro lugar. É também toda a simpatia de que Portugal goza no mundo, ou seja, os lusófilos que por todo o mundo, em departamentos universitários, em associações empresariais, em associações da sociedade civil, muitas vezes desesperam por ver mais investimento. Quando os filhos e netos de portugueses chegam às suas universidades nos Estados Unidos, muitas vezes o que vem é que a estante da biblioteca acerca de Portugal é pequenina. E sob qualquer região espanhola, mesmo que tenha lá muito menos imigrantes, há muito mais dinheiro do Instituto Cervantes para ter bibliotecas inteiras que ajudam a valorizar nesses países a comunidade portuguesa. E depois é também, e poucas vezes salientado, as comunidades luso-influenciadas pelo mundo. Poucas vezes se fala que um candidato presidencial no Sri Lanka se chama Fonseca, ou que um dos jornalistas mais conhecidos no Paquistão se chama Almeida. Para isso faço aqui um desafio, para aproveitar todo o potencial da nossa diáspora, que criemos um grupo de trabalho na Comissão de Negócios Estrangeiros e espero que o PSD e os outros partidos acompanhem esse desafio para que possamos aí exercer toda a criatividade parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Só um momento, Sr. Deputado Paulo Neves. Não sei se algum dos senhores deputados que está a falar quer pedir a palavra. Não. Então, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Social Democrata é o partido das comunidades portuguesas. Sempre foi uma atenção prioritária para nós acompanhar e defender as nossas comunidades espalhadas pelo mundo nos últimos 50 anos. Nós estamos a falar de 2 milhões e 300 mil emigrantes nascidos em Portugal, mas que residem no estrangeiro, que se juntam outros milhões de lusodescendentes, formando assim uma diáspora que muito nos orgulha. É para eles todos que trabalhamos, seja quando estamos na oposição, seja agora novamente no governo. Este governo mal chegou ao poder, uma das suas prioridades foi a contratação de 50 funcionários para os quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, especialmente preparados para o exercício de funções técnicas de reforço em alguns postos consulares. É bom que tenhamos consciência que assistimos nos últimos anos a um maior número de processos pendentes nos postos e serviços da administração pública dificultaram o agendamento dos atendimentos. Apesar de terem sido adotadas sucessivas medidas de modernização tecnológica e digital, a verdade é que não resolveram os graves problemas nas respostas dos serviços consulares. É por isso que o PSD escolheu este tema para um debate neste Parlamento, o que demonstra claramente a nossa enorme aposta e preocupação com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD recomenda ao Governo um conjunto de medidas que se juntam às decisões oportunas recentemente tomadas pelo Governo. Além dos 50 novos funcionários, uma decisão que aplaudimos, recomendamos a criação de novos consulados ou vice-consulados em locais que o anterior Governo extinguiu. Estamos a falar de Toulouse, de Belém do Pará, de Fortaleza, de Recife e Curitiba e ainda de Porto Alegre. são postos para nós essenciais para regularizar